se o próximo fizer, o Palmeiras é campeão! Palmeiras, campeão! Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu, Marcos pegou! Ele mandou animal no drible, animal!
Palestrinas e palestrinos, começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui do GE.globo. Sobre tudo do Verdão. Eu sou o Lucas Garbelotto aqui na apresentação e hoje eu tenho as companhias de Thiago Ferri e Emílio Bota, nossos setoristas do Palmeiras aqui no GE, e de Leandro Boca, a nossa voz da torcida. E falaremos, é claro, do empate do Palmeiras com o Red Bull Bragantino 2-2, um empate que, assim que acabou o jogo, todo mundo olhou e falou o Flamengo vai diminuir a diferença para 5, vai encostar, mas... Futebol, como sempre. Futebol, para falar um clichêzão, é uma caixinha de surpresas. E o Flamengo não ganhou do Ceará. E o Palmeiras, depois de 3 empates consecutivos, aumentou a diferença, né? A diferença lá no começo era de 6 pontos e hoje é de 7, mesmo com 3 empates consecutivos. O Palmeiras segue relativamente tranquilo na ponta da tabela. Enfim, vamos falar bastante desse jogo, falar sobre a rodada e falar do jogo de amanhã, é claro. Expectativa enorme do torcedor palmeirense para Palmeiras e Atlético Paranaense. O Palmeiras que precisa, pelo menos, ganhar de um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis e tentar buscar o tri consecutivo, o tetra, na história da Copa Libertadores da América. E aí, Thiago Ferri, o que você achou? Acho que a gente pode dar uma passada rápida aqui no jogo, mas não exatamente sobre o jogo, mas assim... Mais uma vez o Palmeiras parece que vai mostrando que o elenco não é tão forte como o time titular, né? Quando precisa trocar todo mundo, esse time do Palmeiras de fato dá uma boa sentida, né? Dá uma boa caída no nível.
É, um abraço para você, Lucas, Emílio, Boca, pessoal que está acompanhando o podcast. De fato, né? Assim, que há essa diferença? Não tem como negar, né? Mas eu só tenho uma questão para mim. É que o Palmeiras começou a embalar uma reação contra o Bragantino já antes dos titulares entrarem, né? Óbvio que a mudança sai, né? O segundo gol sai de um cara que vem do banco, que não era nem titular, mas o Merentiel sai do banco e faz o gol. Mas mesmo antes do Abel começar a fazer as trocas, acho que o Palmeiras já tinha melhorado, né? Então, que há uma defasagem grande entre titulares e reservas é fato, a gente fala isso desde o Paulista, que era quando o Abel fazia aqueles times, quase que time A e time B, não dava certo, porque o time B não jogava, e aí a marca do Palmeiras, do Abel, com esse elenco com um pouco menos de jogadores do que, por exemplo, o Flamengo e Atlético Mineiro, é quando precisa poupar, rodar o elenco, colocar quase que meio a meio, né? Dessa vez ele colocou 3 titulares, sendo que só 2 vão jogar contra o Atlético, o Everton e o Scarpa, porque o Danilo está suspenso, e o Danilo foi mal, inclusive, contra o Bragantino. Então, de fato... Há essa diferença, mas eu acho que contra o Bragantino, mesmo com esse time ainda reserva, o Palmeiras já tinha melhorado de desempenho antes de buscar o empate. Mas essa é uma questão que marca a temporada do Palmeiras, não vai ter jeito. Esse debate entre titulares e reservas, os reservas, de fato, eles não conseguem sustentar uma equipe inteira alternativa, como faz, por exemplo, o Flamengo no Brasileiro. O Palmeiras não tem como fazer isso. E agora, tendo só essa reta final de Libertadores e a sequência de Brasileiro para continuar, acho que não vejo problema. Mas certamente, se eu fosse diretor do Palmeiras, eu pensaria nessa situação para a temporada que vem.
Ô Emílio, o Ferri tocou aí no assunto e uma notícia muito legal para o Palmeiras foi o Merentiel, né? Porque ele não vinha tendo muitas oportunidades, o Abel vinha preferindo o Navarro, estava entrando mais do que ele. O Flaco já se consolidou ali como centroavante reserva, entre aspas, quando o Rony precisa jogar mais de ponta e tal. E o Merentiel entrou, teve uma chance, que foi um lançamento espetacular do Luan, uma baita assistência. Inclusive, para mim, o Luan foi o melhor do Palmeiras no jogo, jogou muita bola. E se mostra, talvez, no mesmo nível ali de Gomes e Murilo, eu acho. É uma posição, esse zagueiro reserva, o Luan em específico, quando entra, não decepciona. Mas uma boa notícia é o Merentiel, né? Uma notícia que o torcedor do Palmeiras cobrava. Pô, mas por que o Abel prefere o Navarro e não o Merentiel? E o Merentiel entrou, dominou uma bola que não era muito fácil, é verdade, mas conseguiu se virar bem e fazer até que um belo gol, né? Para empatar o jogo.
Fala, Lucas, Ferri, Boca, todos que acompanham o podcast. Sem dúvida nenhuma, né? Se há um fator positivo dessa partida, olhando o banco de reservas e as opções de quem pode estar vindo a ser utilizado é o balanço positivo ao Merentiel, né? Ele estreou contra o Atlético, contra o América Mineiro, jogando um tempo, né? Foi substituído pelo Lopes, depois jogou 16 minutos contra o Inter, fez esses 72 minutos e desapareceu, né? Foi mais de um mês sem entrar em campo, num processo aí de adaptação dele ao futebol brasileiro, né? O Abel até comentou na coletiva que Merentiel tem um problema de timidez muito grande, né? Um cara que estava passando por um problema de adaptação por conta dessa timidez, de não conseguir se soltar muito bem, então acho que ele deu um tempo a mais para ele poder se ambientar e ficar mais confortável para poder entrar. Entrou, fez um gol, acho que um gol que dá muita confiança para ele, principalmente um jogador recém-chegado, está em outro país, em outro clube, uma concorrência braba ali no ataque, né? Não é fácil você conseguir ter um lugarzinho ali para entrar, mesmo com jogadores lesionados, com uma certa lacuna ali de possibilidades, mas acho que é um saldo positivo para ele, acho que é um gol que vai ajudar muito ele nesse processo de adaptação, de vencer essa timidez e de se tornar uma opção para o Abel Ferreira, já pensando até na próxima temporada mesmo. Agora no fim da temporada é mais difícil você conseguir entrar, né, com o bonde andando numa fase final de campeonato, então acho que é bom ele deixar uma boa impressão nesse ano e ano que vem fazer uma pré-temporada e você conseguir se firmar e ter mais minutagem para poder jogar ao longo do ano, Lucão.
Leandro Boca, nossa voz da torcida. Eu tenho certeza que quando acabou o primeiro tempo você olhou e falou: ferrou, Palmeiras vai perder, aí o Flamengo vai ganhar, vai encostar, Fluminense também ia pegar o Atlético Paranaense reserva. Aí acabou o jogo, um empatezinho, que pelas circunstâncias não ficou ruim, o Palmeiras buscou 2-0, foi buscar um 2-2, mas eu tenho certeza que quando acabou o jogo você falou: vamos ter que secar o Flamengo porque os caras vão encostar, mas no fim das contas todo mundo empatou, o Palmeiras empatou, o Fluminense perdeu, né? O Palmeiras empatou, o Corinthians e Inter empataram, o Flamengo empatou e o Fluminense foi visitar o Atlético Paranaense reserva e perdeu para o Filipão. E o sentimento seu depois dessa rodada é: pô, tudo tranquilo, ainda tá 7 pontos, estamos firme.
Família Palestrina, quando surge, grande abraço, muito bom estar aqui, um abraço Ferre, Bota, meu grande amigo Lucas. Olha, vou falar para vocês, futebol é um negócio muito maluco, né? Do céu ao inferno, do inferno ao céu em 5 minutos. E de sábado para domingo para hoje, enfim, não foi diferente. Quando terminou o jogo do Palmeiras, eu tava bem irritado, tá? Porque apesar daquele empate que nós conquistamos, né? Ainda bem que a gente foi buscar, o resultado do jogo foi o resultado do jogo foi bom, mas o jogo foi horroroso, né? E o resultado pro campeonato, o resultado mediante as circunstâncias foi bom, mas pro campeonato teria sido até então horroroso, foi péssimo o resultado. Não tem como falar que você empatar com o Bragantino é um bom resultado. O Palmeiras, sendo Palmeiras e líder do campeonato, não é um bom resultado, isso foi horrível, horrível. E aí você vê na tabela, pô, o Flamengo, que é o concorrente ao título do campeonato, vai enfrentar o Ceará no Maracanã, puta, né? Mas vai ter que ter reza braba aqui, porque o bicho vai pegar e vai ser muito difícil. Então foi delicado, cara, foi delicado aquele momento. Quando a gente começa a acompanhar o jogo do Flamengo, pô, gol do Ceará, gol do Jô, ô louco, Jô. Cara, alguma coisa aí tá acontecendo. Mas mesmo assim, naquele momento, o Flamengo vai virar o jogo, cara, não é possível e tal. E não, terminou com um empate, os nossos queridíssimos rivais de Itaquera empataram com o Internacional, isso foi o melhor resultado possível pro Palmeiras, e o Fluminense de quebra perdeu. Tem um tio meu que já dizia assim: olha só, senhoras e senhores, para você ter sucesso na vida, você precisa de 99% de competência, mais 1% é de sorte. E meu caro torcedor palmeirense, nosso 1% bateu e bateu forte essa rodada.
É claro que o palmeirense está pensando no jogo de amanhã, né, contra o Atlético Paranaense. A gente está gravando aqui na segunda-feira, dia 5. Mas, pô, tem um monte de grupo com um amigo palmeirense, os caras, o Ceará fez o gol, os caras não comemora, espera acabar o jogo, pelo amor de Deus, não vamos zicar. E no fim das contas empatou, e foi como o Boca bem disse aí, foi um ótimo resultado para o Palmeiras. Ferre, além do Luan, que já é um zagueiro consolidado, um bom zagueiro que a gente fala aqui, o Merentiel, acho que a gente tem que falar também um pouco do jogo, mas em específico também do Danilo, né? O Danilo que está fora da Libertadores, porque tomou 2 jogos de suspensão, ele fez uma partida ontem, sábado, bem abaixo, né? Inclusive no gol do Arthur ele tenta recuar uma bola, erra completamente, joga em cima do Arthur, o Arthur escapa e faz o gol. O que você acha que se deve a essa baixa? É só um momento de oscilação? Obviamente o Danilo é muito jovem, despontou muito rápido, né? Ele virou titular desse time, jogando muita bola muito rápido. Mas assim, o que você acha que envolve essa queda dele? Envolve mais ele não ter, por exemplo, o Zé Rafael do lado dele, que é uma dupla que se completa muito? Ou ele só vive e se acha uma fase um pouco abaixo do que a gente se acostumou a ver?
Não, eu acho que é uma fase abaixo. É, não só, mesmo jogando com o Zé Rafael, tem partidas que ele não vai bem também. É, o nível do Danilo estava muito alto, até a convocação especialmente, né? Ele estava num nível muito, muito alto.
Fazendo gol, inclusive, né?
É, e ele ditava o ritmo da equipe, né? Eu acho que o Danilo tem um passe, uma visão de jogo, ele arrisca passe que não é o óbvio, então faz uma diferença muito grande você ter um jogador assim na equipe. Mas eu também acho que é natural, pela situação dele, né? Por tudo. O Danilo, se a gente for pegar a geração 2019 ali para 2020, que subiu do Palmeiras, o Palmeiras teve uma questão muito grande com esses jogadores, que foi de deslumbramento, né? Tô falando de Patrick, Gabriel Menino, o Renan, que aconteceu o acidente, que foi uma tragédia para a família do Palmeiras, que morreu. É, enfim, esses jogadores, o próprio Verón também tinha algumas questões de comportamento quando o Palmeiras decidiu negociá-lo, né? O Palmeiras disse que não foi o principal motivo, mas isso, óbvio, entrou na questão. Então você vê, esses caras que já eram mais falados, eles tiveram esse deslumbramento, que eu acho que é natural.
Uhum.
O Danilo nem era dessa turma. O Danilo, de repente, entrou na equipe ali, o Luxemburgo pinçou ele de um treino, colocou, ele encaixou. E o Danilo virou um cara assim que, pô, eu imagino que o Danilo não imaginava que viraria isso. Óbvio, o cara sabe do talento dele, mas o Patrick todo mundo sabia que tinha uma expectativa alta, o Menino todo mundo sabia, o Verón todo mundo sabia, o Danilo não. O Danilo entrou, agradou num treino, começou a jogar, virou o dono ali do time, né? E então eu acho que é natural ele oscilar, né? A questão é, e ele me parece, eu convivi poucas vezes com o Danilo, mas ele me parece ser um cara assim muito humilde. É, eu acho que ele tem uma noção da importância que ele tem. A gente tá falando de jogador aí que o Palmeiras não quis nem levar, nem ouvir proposta nessa janela. O Palmeiras não recebeu propostas muito por conta da postura do próprio Palmeiras. O Palmeiras não quis levar, avisou os empresários dele, falou assim, ó, não adianta trazer coisa, a gente não vai negociar ele agora. É, teve a sondagem do Barcelona, do Mônaco, times da Inglaterra, o Arsenal no fim da janela chegou a sondar, mas não enviou proposta. Então, pô, você vê, é um cara que ele tá avisado. E então eu acho natural ele ter essa oscilação. A questão é ele conseguir recuperar a estabilidade antes. Eu acho que esse é o grande negócio, porque ele é um jogador muito importante para o Palmeiras. E ele não é que ele fez jogos só ruins desde que ele voltou da seleção, mas ele está muito inconstante. Muito inconstante. Contra o Bragantino, por exemplo, ele foi muito mal defendendo. Ele no primeiro tempo errou muitos passes. Eu vi o scout dele, ele acertou 16 passes, errou 10, totalmente fora do padrão dele. E aí, depois, no segundo tempo, ele melhorou um pouco tal, e acabou tendo uma participação um pouquinho melhor, mas errou no segundo gol. Então, acho que é uma oscilação natural, cabe a ele ter a cabeça aí para conseguir sair mais rapidamente disso.
Emílio, acho que a gente passou por cima do jogo do Bragantino, porque também foi no sábado, o Palmeiras não fez lá uma grande atuação, mas no final das contas, o empate deixou tudo igual, 7 pontos de vantagem, o Palmeiras tem, se a gente for pensar aqui, o Palmeiras tem duas rodadas que poderia jogar fora, né, do campeonato. O Palmeiras, se continuar nessa atuada, duas rodadas antes pode levantar a taça. E para a gente, acho que fazer uma projeção aqui mais ou menos, ó, o Palmeiras agora, terça-feira, tem Libertadores, mas daí a gente deixa Libertadores de lado. Pega a Juventude em casa e o Santos em casa, sábado e domingo. Esses dois jogos, acho que não tem conversa, né? Sei que vocês concordam comigo, imagino que sim, não tem conversa. O Palmeiras tem que fazer 6 pontos, tem que fazer os 6 pontos. Até porque agora a gente vai olhar o Flamengo vai ter o Goiás fora. Tudo bem que o Flamengo tem uma boa chance de ganhar, mas o Flamengo, por exemplo, não vai ter Pedro e Gabigol. Vai ter que improvisar alguma coisa. E não é um jogo fácil, esse Goiás do Jair Ventura é um time encardido. E depois o Flamengo vai ter o Fluminense no domingo. E depois o Flamengo ainda pega o Fortaleza e o Palmeiras vai ter o Galo fora. Então, assim, agora são Palmeiras tem que tentar a classificação na terça, é claro, mas principalmente esses dois jogos com o Juventude, que é lanterna, e Santos não pode pensar em não trazer os 6 pontos, né?
Ah, sem dúvida, tem que ganhar, né? Agora não tem como. Vai chegando, vai afunilando também e você começa a ter que minimizar ainda mais suas perdas, né? Então, acho que o Palmeiras já empatou esse jogo fora de casa. Você constrói uma vantagem para você gastar ela quando você precisa, né? Talvez então, esse jogo do fim de semana tenha sido o momento em que o Abel Ferreira pensou que dava para ele gastar e apostar num time reserva às vésperas de uma decisão, né? A Libertadores, afinal, vai ser só no fim do próximo mês, então acho que era o momento mesmo, realmente, dele apostar nisso. Mas Juventude não tem nem o que dizer, 3 pontos, o Palmeiras tem que vencer em casa, e o Santos um clássico, por mais que seja um clássico, mas o Santos não vem numa toada muito, muito positiva assim, no campeonato, um time tão encaixado. Então,
você falou do Santos, aí o Boca já tá abrindo um sorriso lá, ó.
Eu acho que tem que ser 6 pontos, sim.
Esse podcast aqui não é por vídeo, senhoras e senhores. Vocês parem de manifestar aqui minhas reações, por favor.
Mas é isso, cara. Eu acho que são 6 pontos para você ter uma tranquilidade também, para você jogar um jogo complicado como vai ser contra o Atlético Mineiro fora de casa, por conta aí dessa eliminação também da Libertadores que o Atlético Mineiro sofreu. Talvez esteja aí um pouco na garganta, na goela. Como a gente diz, o interior na goela aqui do... Então tem todos esses fatores, mas o Flamengo também, é o que a gente estava falando, né? 13 rodadas, 39 pontos, em jogo, o Palmeiras, se fizer 31, por exemplo, e perder 8, o Flamengo vai ter que fazer seus 39, então não é uma missão tão fácil assim você desconstruir uma vantagem como a que o Palmeiras adquiriu, mas tem muita rodada pela frente ainda, mas acho que fazendo o dever de casa e buscando os pontos fora, como o Palmeiras tem sido o melhor visitante, acho que é a receita que vem fazendo o Palmeiras ser líder com sobras.
Ô Boca, o Palmeiras pega então o Juventude, o Lanterna, e depois o Santos. Qual que é a sua expectativa para esses dois jogos e principalmente para pegar o Santos?
Cara, eu não quero falar o que vocês querem ouvir, porque da última vez que eu fiz isso aqui, o Palmeiras ganhou, mas a galera me cornetou bastante, tá? Assim, sinceramente, gente, são dois jogos para 6 pontos, tá? São dois jogos para 6 pontos. O Juventude, a gente está acompanhando pelos jogos no Campeonato Brasileiro. Não quero gritar gol antes, não quero falar antes, palmeirense não fala antes. Mas, pô, dá para... Vamos falar de futebol aqui. Eu sou clubista, vocês três não. Vamos falar de futebol, beleza? Dá para comparar o Juventude com o Palmeiras? Não dá. Entendeu? É obrigação do Palmeiras ganhar do Juventude. E com relação ao Santos, pega aí umas estatísticas aí, Lucas, dos últimos 15 Palmeiras e Santos que nós tivemos. E vê o que tá rolando. Então, assim, cara, não tem como pensar diferente. Da mesma forma, contra o Bragantino também não, tá? Pra mim, desses 3 jogos, Bragantino, Juventude e Santos, eram 9 pontos. O Palmeiras já deixou de ganhar 2. Mas desses 3, o mais difícil pra mim é o Bragantino.
Ah, tô com você, com certeza. E só pra gente dar uma projeção para os nossos ouvintes aqui, ó. O Flamengo tem uma sequência agora de Goiás, depois Fluminense no Maracanã, Fortaleza fora, Bragantino no Maracanã e Internacional no Maracanã. O Flamengo também não tem uma sequência tão fácil. Isso faz com que o Palmeiras, principalmente, não perca mais pontos como esse pro Bragantino. O Bragantino, que é um time que costuma dar trabalho pro Palmeiras, né? Mas o Bragantino não vem bem esse ano no Campeonato Brasileiro. Está sofrendo demais e o Palmeiras com certeza tinha que ter ganhado esses 3 pontos. Mas falamos aqui um pouco do Campeonato Brasileiro e vamos ao que principalmente nos interessa, que amanhã o bicho vai pegar lá no Allianz Parque. O Palmeiras precisa reverter uma vantagem de 1 gol, que é uma vantagem... Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Se ganhar de 1-0, vai para os pênaltis. E se ganhar de 2 gols ou mais... O Palmeiras se classifica para a final. Para pegar o Flamengo, vamos já falar aqui, o Flamengo não vai tomar 4 gols do Vélez no Maracanã, se acontecer alguma coisa absurda, mas para o Palmeiras refazer a final contra o Flamengo, a final de Montevideo, que vocês que estão nos ouvindo lembram muito bem, lembram com um sorriso. Inclusive, ele, Daverson, ontem, que fez o gol do título, teve uma atuação... Acho que a gente pode falar um pouco, cara, do Daverson. O Daverson é legal.
Eu tava vendo agora aqui a matéria do Globo Esporte do jogo Cuiabá e São Paulo. Sinceramente, cara, o Daverson é inacreditável.
Ele é demais. Eu sou muito fã dele. Ele é um caso à parte. E, cara, os caras e ainda entram na dele, né? Teve uma hora que ele fez o Foquinha lá, nossa senhora, já vi uns quatro São Paulinos fecharam ele, nossa, fechou o tempo. Foi ele é uma figuraça. Mas o Thiago Ferri, amanhã acho que a expectativa, conhecendo o Filipão, é ele vai vir muito provavelmente daquele jeitão Filipão, aquele jeitão... O que você acha? Você acha que ele vem? Ele, acho que ele vem daquele jeitão dele, ó. O resultado tá na nossa mão. Regulamento embaixo do braço, 0-0, a gente tá na final, né?
Exato. E vai dificultar ao máximo o Palmeiras de jogar, né? Com a vantagem que tem. O Atlético tem uma boa equipe para contra-atacar. Ele tem bons jogadores para contra-atacar. Então é uma coisa que o Palmeiras tem que ficar atento também. Mas não tenho dúvida que o Filipão vai jogar de maneira defensiva, buscando um contra-ataque ali. Se fizer um gol, não define, obviamente, mas dá uma vantagem muito boa, porque obriga o Palmeiras a fazer dois gols. Uhum. E os times do Filipão são times normalmente muito fortes defensivamente. Então eu tô esperando, assim, vai ser um jogo chato. Eu acho que vai ser um jogo bem chato. Acho que o Palmeiras vai precisar de uma postura. E aí foi importante, nesse caso eu entendo ter sido importante poupar contra o Bragantino, porque eu acho que o Palmeiras vai precisar entrar num ritmo forte, diferente nesse jogo. Um ritmo mais cara de final de Campeonato Paulista. E ali morder desde o começo, dar uma bafa, pressionar, ter o Scarpa de volta é um cara importante, porque às vezes o jogo tá meio enroscado e acha uma bola ali que pode atrapalhar, uma bola aérea também que pode atrapalhar. Então, eu acho que vai ser um jogo duro, vai ser um jogo bem difícil, pelo contexto que se montou pela partida de ida. A vantagem, obviamente, é reversível, mas o Atlético é uma equipe do Filipão, e o Filipão sabe se defender, e mais, o Filipão sabe jogar com o Libertadores, né? Acho que ficou devendo na última passagem dele pelo Palmeiras, tanto em 18 quanto em 19. Em 18, ele foi cauteloso demais contra o Boca, e para mim isso rendeu a eliminação do Palmeiras na Bomboneira. O Palmeiras acabou tomando os gols no fim, mas o Palmeiras poderia ter vencido o Boca na Bomboneira, fosse um pouquinho mais corajoso, e o Palmeiras foi muito precavido, e depois tomou a virada do Grêmio em 2019 aqui. Então, assim, o Filipão é mestre em Libertadores, mas também perde em Libertadores, né? Não é algo impossível para o Palmeiras. Vamos ver como é que vai ser, mas espero um Palmeiras mais elétrico no começo do jogo.
Boca, como está o seu coraçãozinho palmeirense para o jogo de amanhã? Muito confiante, mais ou menos, pé atrás, como é que você tá?
Confiante sempre, tá? Se a pergunta é sobre confiança, confiante sempre. Eu sou palmeirense, amo Palmeiras, e a função do torcedor é apoiar o time, é torcer, é vibrar, ainda mais na fase que a gente tá, né? Agora sim, pra mim, vencer o Atlético Paranaense amanhã, para mim seria mais difícil do que vencer o São Paulo na Copa do Brasil, que a gente foi roubado. Eu acho o Atlético Paranaense hoje mais forte do que o São Paulo. E eu não estou aqui fazendo esse comentário para tirar sarro da torcida São Paulina, vocês sabem que eu sou do humor, não é isso não. Eu acho que o time do Atlético Paranaense é um time encardido. É um time que, cara, com o Felipão pode jogar fechado, pode dar um trabalho absurdo. É muito chato. Eu acho mais difícil a missão do Palmeiras amanhã. E quando eu falo mais difícil, não significa que eu não tô acreditando. Não, acredito, e dá pro Palmeiras passar. Dá pro Palmeiras ganhar de 2-0 do Atlético Paranaense, tá? Mas é um jogo difícil. Aí você pergunta pra mim, pô, e como é que tá o coração? Cara, tá complicado. Passou, chegou o Natal e não chegou o jogo amanhã. Eu fui pra Curitiba terça-feira passada e, cara, parece que ainda não é nem quarta, entendeu? O tempo não passou, cara. O tempo não passa, não chega, eu tô muito ansioso. Estarei em Allianz Parque, foi difícil pra caramba conseguir ingresso, todo mundo sabe o que tá acontecendo com os ingressos aí. Foi difícil pra caramba, eu estarei lá. E Lucas, cara, eu espero um jogo muito apertado, muito difícil. Juro que eu queria muito que o Palmeiras abrisse 3-0, assim, nos 30 do primeiro tempo, pra gente ficar um pouco mais tranquilo, mas não sei se isso vai acontecer, não. Eu acho que o Atlético Paranaense vai estar fechadinho ali, e pro Palmeiras achar os gols vai ser difícil. Mas acredito, cara, acredito, boto fé. Nele eu confio. Abel Ferreira, vambora.
Ô, Emílio, aparentemente, Rafael Veiga, vocês super bem informados, digam aí, mas aparentemente, Rafael Veiga treinou, ou o Veiga só botou um coletinho ali, deu uma corrida no campo, fez uma fotinho só para dar um migué no Filipão? Que é? Qual que é a informação? Ou se também, se não tem informação, se não tem novidade, que eu acho que o Abel Ferreira também não ia deixar ninguém saber, pelo menos ia tentar que ninguém soubesse, mas pela foto ali do treino, parece que o Veiga foi pro campo, né?
É, para o campo ele foi, né? É a dúvida de milhões, né? Agora, o que ele fez no campo, a gente não sabe. Se ele só foi tirar foto, se ele deu uma corridinha, se ele treinou 10 minutos, 30 minutos, se ele participou da atividade de maneira intensa, isso a gente não tem como saber. Mas, acho que é uma imagem que por si só é positiva, né? Acho que dá indícios aí de que o Veiga, pelo menos o banco, possa estar figurando. A gente não sabe se ele vai ter reunir condições de jogar os 90, jogar um tempo, de que forma que o Palmeiras está trabalhando, mas o Veiga passou o fim de semana todo em tratamento intensivo pensando nesse jogo aí. Eu acho que por se tratar de um jogo distante da final, talvez valha o esforço dele estar em campo pelo menos aí um tempo, ou estar no banco caso uma eventual disputa de pênaltis, talvez, não sei o que passa na cabeça do Abel. Mas a imagem dele no campo ali é positiva. Se o Palmeiras talvez não tivesse divulgado nada, poderia dar um indício aí que ele está numa fase mais prematura aí avançando esse tratamento, mas parece que o inchaço diminuiu, que ele já não sente tanta dor e talvez ele esteja no campo aí já fazendo um trabalhinho de transição aí, e isso possa resultar na relação dele para o jogo de amanhã, mas só na hora do jogo mesmo para a gente ter certeza de que forma que o Veiga vai estar para a partida.
O Fé, falou.
Manda.
Primeiro que, assim, essa estratégia de postar foto é muito estranha, tá? Muito estranha.
Exatamente.
Porque o Palmeiras, nos últimos tempos, quando chega em jogo assim, o Rony foi um exemplo contra o Atlético Mineiro. O Rony se machucou contra o Fortaleza, se não me engano, que foi o jogo na véspera do jogo.
Foi lá no Castelão.
E aí a dúvida era, o Rony joga, o Rony não joga, o Rony treina, o Palmeiras não vamos passar. E o Palmeiras, de fato, ele tem conseguido blindar bastante essas informações de campo. Primeiro pelo fato de que o Abel, normalmente, ele comunica aos jogadores e à equipe no dia do jogo, na manhã do dia do jogo, ali às vezes faz um treino mais leve na manhã. Então, às vezes aquela coisa que a gente antes tinha, né, de o Palmeiras na véspera já tá definido. Muitas vezes, na maioria das vezes, não é dessa forma. Então, tem essa questão. E aí, o que eu acho estranho do Veiga? Primeiro que, obviamente, para ele já tá colocando a chuteira, por exemplo, é o que o Emílio falou, né? É um cenário bem positivo, porque também o Palmeiras não iria prejudicar a recuperação do Veiga só para fazer uma foto e enganar o Filipão, não é isso.
Sim, sim.
Mas o Palmeiras, que não citou nada do Veiga, o que o Veiga fez no treino de ontem, que eu tô falando, dessa segunda, né, para quem tá ouvindo no dia do jogo é ontem. O Palmeiras não citou nada do que o Veiga fez e ele só apareceu numa foto. E não é costume aparecer o jogador assim, que é dúvida, de chuteira, tal, inteiro, foto do cara no treino, foto aberta, montadinha dele no treino e tal. Então, assim, é o que o Emílio falou, às vezes ele já tá começando um processo de transição e aí ele não vai pro jogo, mas gera essa dúvida, ou ele vai pra jogar um tempo. Não tenho a dúvida que o Palmeiras tá fazendo ao máximo pra contar com ele, mas sim, já diria o Cuca numa célebre coletiva, tá estranho o negócio, gente. Tá estranho. Isso.
E sim, assim, acho que se o Veiga tiver condições, vai ser aquele time que a gente já conhece, né? Time normal, time do Palmeiras, só sem o Danilo com o Gabriel Menino. E se não tiver o Veiga? O que vocês... Obviamente, o Boca sempre fala isso aqui. Se a gente soubesse alguma coisa melhor ou mais do que o Abel, a gente tinha duas Libertadores, mas quem tem tudo é ele. A gente não tem nada, a gente fica dando palpite aqui.
Então,
mas
opa, eu tenho sim, como torcedor.
Como torcedor.
Quem tem mais tem três.
E aí, vocês... O que vocês fariam? Vocês acham que ele vai com mais ou menos no mesmo estilo do jogo da ida? Coloca o Rony para jogar aberto? Ou ele usa um Tabata para fazer a função do Veiga e joga com o Rony na posição que o Rony rende mais, que todo mundo prefere? Não sei se o Rony prefere ou não, mas a gente aqui já conversou que é onde o Rony rende mais. E aí, o que vocês acham? O que vocês fariam? O que vocês acham, Lucas, que o Abel fará?
Deixa eu te falar uma coisa, nós já conversamos sobre isso, inclusive fora do podcast, você e eu, e eu escalaria o Tabata simplesmente pelo fato de preferir o Rony centralizado, é só por isso. Boca, você prefere o Tabata ou o Flaco? Não sei, porque não há tempo ainda para eu preferir um ou outro pelo tempo que eles estão jogando no Palmeiras. Só que a questão é que o Rony centralizado, para mim, é muito melhor do que o Rony pelas pontas hoje, falando hoje no Palmeiras.
Sim.
Então, por isso eu enxergo como melhor opção você colocar o Tabata no jogo. Só que eu colocaria o Scarpa para armar o time, deixaria o Bruno Tabata mais para frente. Então, eu faria, Scarpa, Tabata, Dudu e Rony. Tá, eu faria dessa forma. Como sempre, graças a Deus, não sou eu, é Abel Ferreira. Então, se for Flamengo...
nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Lopes, se for o Wesley, se for, cara, sei lá, cara, quem tiver lá...
Não, Wesley
for...
não, Wesley não. Fala isso não. Não, Wesley não. Aí você já vai matar, vai matar o nosso ouvinte, o cara vai dar play no podcast, mas
desculpa, família Palestrina, mas eu quis dizer com essa frase que eu confio no Abel Ferreira, mas eu, Leandro Boca, eu entraria com Tabata.
E aí, Emílio, o que, que você acha? Cara, eu também tô com Boca nessa, muito mais por conta do Rony do que por Tabata ou Flaco.
Exatamente, eu também vou nessa linha, porque é melhor você, na teoria, ter um jogador abaixo ali, caso o Tabata entre mal e não consiga jogar bem, do que você acabar tendo dois, né? Porque acho que o Rony jogando na ponta não vem rendendo bem, né? Ele vem tendo bastante dificuldade, não sei se é uma questão psicológica também dele se sentir mais à vontade ali naquela posição e tá bem na temporada ali jogando mais aberto, mais livre, talvez sem a responsabilidade de estar jogando naquela posição. Então eu também faria isso. Eu acho que também o Tabata, eu vinha conversando aí com algumas pessoas ligadas a ele, ele pessoalmente acha que na função que o Rafael Veiga joga é a função que ele conseguiria desempenhar o melhor papel dele no Palmeiras, olhando o time encaixado. Então talvez possa ter rolado um papo com o Abel também e ter pintado esse tipo de configuração caso o Rafael Veiga não possa iniciar o jogo. Mas eu iria sim também, com o Rony jogando ali na centroavância com os dois jogadores abertos e o Tabata ali armando, só manteria o Scarpa mais pro lado esquerdo mesmo, mas flutuando ali. O Scarpa tem ficado muito fixo ali, né? Ele tem jogado bastante flutuando ali, confundindo bastante a marcação, então acho que iria nessa formação também, porque acho que o jogo contra o Atlético também deixou uma lição importante de que acho que talvez o Lopes e agora o Merentiel, né, os dois que chegaram, talvez não estejam ainda a ponto de começarem um jogo e estarem nesse esquema com o Rony jogando para o lado. Mas eu faria isso aí também. Ia de Scarpa e Bruno Tabata com o Rony
centralizado. E aí, Ferri, você está com a gente nessa? Rony no comando? Ou você acha que dá para ir de Flaco?
Não dá para ir de Flaco, não. Não estou demonizando o cara, a torcida em rede social. Eu sei que é uma bolha que a gente acha que é grande, mas não é, mas já está desesperada, meu Deus, bagre, não sei o que. Não acho que é isso. Acho que é um processo de adaptação. Ele está tendo mais dificuldade do que imaginava que ele teria. Então eu não colocaria o Lopes nesse jogo. Eu iria também com o Tabata. Jogaria com o Tabata, o Rony como referência. Palmeiras se acostumou a jogar assim, né, cara? Não adianta. Os melhores momentos da equipe são com o Rony assim. No outro jogo eu já falei, eu acho que contra times mais fechados não é o cenário ideal. Aí continuo achando que não é. Mas o Palmeiras joga melhor assim, né? Às vezes você precisa valorizar mais o que você tem do que ficar pensando tanto no adversário. E aí você tem, de repente, o Lopes para usar no segundo tempo, uma necessidade de bola aérea e tal.
É isso.
Mas o Lopes precisa pegar um pouco bastante ainda do ritmo do Palmeiras, né? Ele, no primeiro jogo, eu achei que ele foi muito... Ele foi, me incomodou mais em posicionamento, cara. Ele se posicionava mal, o Palmeiras fazia jogadas ali, que é aquela jogada meio que manjada que o Palmeiras vai cruzar ali na primeira trave, ele se escondia entre os zagueiros na segunda trave. Eu acho que ele prende pouco ali no pivô, prendeu pouco no pivô. É uma adaptação, um cara novo, tal, tudo mais, são apenas 10 jogos no Palmeiras. Mas então, por isso, eu não iria com ele nesse jogo, manteria o estilo da equipe. E com o Tabata, o Palmeiras está acostumado a jogar com dois meias, né? Veiga e Scarpa. Então, eu jogaria com o Tabata e Scarpa, o Dudu do outro lado, e ver o que acontece, recuperar a bola rápido, pressionar, usar a bola aérea do Scarpa, e ver o que acontece.
Olha, eu estou dando uma olhada aqui no GE, nossos amigos lá do Paraná. E aparentemente o Filipão não irá com três volantes, o Terans pode ser um jogador provável. Isso acho que pode ser um ponto positivo para o Palmeiras, porque fica um time teoricamente menos fechado tendo um Terans, já que o Hugo Moura foi expulso, né? Ele tomou dois amarelos, ele vai dar lugar para o Eric, é o Fernandinho e Terans. E o ataque é aquele ataque mais leve. A gente imagina que o Filipão aposte. O Filipão, que também não vai estar no banco, né? Foi expulso, vai estar o Paulo Turra. Mas, amigos, acho que falamos de Libertadores e acho que a gente podia dar uma pincelada em duas coisas aqui para terminar. O Boca bem falou da dificuldade do torcedor palmeirense de conseguir ingresso. Ferri e Emílio, vocês que fizeram apurações, e o Palmeiras também divulgou. A Leila solicitou uma auditoria, né, para entender. Acho que a gente não falou disso em podcast ainda. A gente, essa notícia saiu depois do jogo, da quarta, depois do jogo de terça e durante a semana toda. Mas acho que deem detalhes para a galera que está nos ouvindo aqui sobre o que aparentemente acontece, se é que alguém sabe o que acontece, mas eu cheguei a ver prints também de gente vendendo 80 ingressos a R$500, um negócio completamente esquisito e estranho. Mas a Leila contratou uma empresa de auditoria para entender, né, o que está rolando no site de vendas de venda de ingressos do Avante, né?
Eu começo falando da primeira parte. O Emílio tem mais informações do serviço dessa auditoria. A Leila teve um encontro com a polícia também, né? Então, vamos começar. Primeiro, o cambismo no Palmeiras está cada vez maior, né? A questão do cambismo está um problema cada vez maior. E além do cambismo, é que as pessoas estão conseguindo fazer de uma forma legalizada, entre aspas, porque muitas vezes o cara é sócio, Avante, retira o ingresso e revende. A revenda é proibida, mas ele está tirando o ingresso de uma forma legal, é isso que eu quero dizer. Uhum. E da forma como hoje é o sistema, você consegue repassar seu ingresso para outras pessoas. Então facilita, de fato, esse cambismo. A gente vê, e aí não é só no Palmeiras, é uma tendência meio que mundial, o avanço da tecnologia de robôs em compras de ingressos, né? Justamente para facilitar o cambismo em outras modalidades, outros esportes. E a gente, e para mim, né, o Palmeiras não tem ainda essa confirmação. O Emílio depois pode falar um pouco mais sobre o serviço, né, para buscar entender o que está acontecendo. Mas eu não tenho dúvida de que há também isso acontecendo nas vendas de ingresso do Palmeiras, né? Então, é um problema. A Leila, que numa entrevista para a gente já tinha falado que não tinha como colocar biometria, porque achava que era um investimento muito alto, que o Palmeiras não tinha como fazer nesse momento, já mudou um pouco o discurso de que vai avaliar qualquer melhor opção, tentar aumentar um pouco a fiscalização na entrada do estádio, porque a coisa realmente perdeu a mão. O Palmeiras está jogando sempre com casa cheia, está jogando com 75% da capacidade do estádio, contando a temporada toda. Então, é uma temporada realmente que a torcida está indo, e a torcida também está aumentando a adesão ao Avante. São quase 90 mil inscritos em dia. E aí entra o outro problema. Qual que é o outro problema? O Palmeiras não pode vender todos os ingressos na pré-venda para o Avante. Há uma carga, por exemplo, a Central Leste, por exemplo, não entra nada na pré-venda do Avante pelo acordo da arbitragem com a W Torre. Só pode entrar depois na venda geral para o público sem desconto do Avante. E além disso, não entra 10 mil cadeiras que a W Torre tem pelo acordo na arbitragem, 4 mil cadeiras premium, que são camarotes, mais ou menos ali uns 2 mil, vamos colocar 2 mil ingressos de setor visitante, e também, no caso da Libertadores, que é o que a gente está falando, ingressos para Comebol e convidados da Comebol. O que, que significa? Dos 41 mil, o Palmeiras consegue colocar na primeira pré-venda 23, vamos colocar 24 mil ingressos. Uhum. Só que o Palmeiras hoje tem 30 mil sócios Avante que poderiam comprar na primeira pré-venda, que é teoricamente a que dá a maior exclusividade. São 7 pré-vendas e o Palmeiras tem 30 mil sócios inscritos que poderiam fazer a compra na primeira pré-venda. Ou seja, já dá para apostar. Não tem ingresso para todo mundo, que dá na primeira pré-venda. Veja, na primeira pré-venda. E aí, o que, que você tem que ficar esperando? Aquilo que é um problema. A gente vê, o pessoal fala, pô, acabou o ingresso. No primeiro dia, não tem mais ingresso. Aí, o pessoal vai no Twitter, abriu uma carga pequena no ingresso tal. E vai assim, venderam quase 38 mil ingressos para o jogo já. Mas fica nesse jeito aí, nesses passinhos pequenos, dependendo de desistências ou novas pequenas cargas que entram. Então, de fato, há um problema. É um problema que só cresce porque está indo cada vez mais torcida e cada vez mais Avante para o Palmeiras. E é uma questão a se resolver. Por quê? O que está acontecendo? Daqui a pouco, não vale mais a pena o cara ser Avante. O cara vai... O que eu quero dizer assim, o cara fala assim, pô, o time está bem, quero tentar pegar a reta final do brasileiro. Vou virar Avante para ter preferência no ingresso. Talvez não tenha, porque ele não vai ter o rating alto. Então, pô, É uma questão que o Palmeiras tem que tomar muito cuidado, porque além de gerar um desgosto na torcida, que é o seu principal ativo, você também está gerando você pode desvalorizar o Avante, né? Então, é uma coisa que o Palmeiras tem que ter realmente muito cuidado. E aí o Emílio agora pode falar das medidas que o Palmeiras está tentando fazer.
É, e sobre esse negócio de desvalorizar, até o Paulo Nobre fez um post nas redes dele, pedindo para o torcedor do Palmeiras não sair do Avante, não desistir do Avante, porque é uma grana que vai direto pro futebol, né, Emílio? É um dinheiro que é exclusivamente gasto com o futebol do time.
Sem dúvida, e por isso que a Leila optou por essa auditoria, que já vem trabalhando no site oficial que faz a venda de ingressos, para tentar identificar possíveis falhas ou também a compra inadequada aí, de que o pessoal chama de robô, mas que são, tem atitudes suspeitas, né, que alguns usuários que possam estar comprando mais ingressos do que verdadeiramente teria direito. Então é uma auditoria que vai tentar fazer esse rastreamento, tentar minimizar possíveis falhas que possam ter o site nessa comercialização. A Leila também, né, se reuniu aí com o César Saad da Drade para tentar fazer com que a polícia também ajude nessa identificação de uma possível quadrilha aí que possa estar atuando, né? Lembrando que não é só em jogo do Palmeiras, né? Esse tipo de cambismo acontece em shows, em jogos de outros clubes, então pode ser um pessoal certamente que é especializado em fazer esse tipo de comercialização e ganhar dinheiro em cima disso, de eventos grandes em São Paulo. Então é também para tentar apertar o cerco em rede social, para tentar rastrear essas pessoas, e também no entorno do estádio, para tentar coibir um pouco desse cambismo, que a gente sabe que é algo corriqueiro e que é sempre acontecendo. É só você ir no acesso ao estádio que você vai ver facilmente alguém te oferecendo ingresso ou até mesmo querendo comprar para revender. Então o Palmeiras também está trabalhando de várias frentes para tentar dar uma resposta para o torcedor, para justamente aquilo que o Ferri falou, né? Você não perder sócios torcedores e acabar perdendo receita. Também entre as ações estaria investir em tecnologia com identificação facial, por exemplo, em vez da biometria também, que seria uma maneira de você minimizar isso aí. Então o Palmeiras vai buscar algumas soluções para tentar dar uma resposta para o torcedor, que está bastante chateado nas redes sociais, aí muitas reclamações, e também para você não desvalorizar o seu produto e acabar perdendo dinheiro, que é o que vai acabar acontecendo se isso acabar continuar acontecendo, porque o cara quer assistir o jogo, né? E quando chega numa reta final, a procura fica ainda maior e cabe ao Palmeiras aí tentar coibir esse tipo de comercialização irregular.
Ah, e o Emílio tocou no assunto, Boca. Você, como nosso representante da torcida aqui, de fato, é uma chateação de você ver você não ter o seu ingresso pagando o Avante e ver uma pessoa vendendo 80 ingressos ao mesmo tempo, 25, 30, 40. Pô, o torcedor fica muito chateado. E com certeza dá vontade do cara cancelar o Avante, né?
Muito chateado? Cara, eu só vou poupar as palavras aqui nesse podcast, porque o Palmeiras tem um jogo extremamente importante amanhã. Lucas, Emílio, Ferri. O Palmeiras tem um jogo extremamente importante amanhã e o foco tem que estar nesse jogo. Porque amanhã é o jogo do ano do Palmeiras, eu tô com a cabeça nesse jogo. Porque a minha vontade aqui é falar um monte. Não é chateado a palavra. Eu vou dar uma poupadinha, porque acho que não é o foco aqui. Mas eu queria que, como torcedor do Palmeiras, eu sei que muita gente que ouve esse podcast aqui, porra, queria estar aqui para falar o que eu tô falando, então eu tô tentando falar por muitos aí. Peço, cara, licença para a torcida do Palmeiras. É palhaçada e a gente merece mais cuidado e mais atenção. Porque a gente paga o Avante, a gente está lá presente em 90% dos jogos do Palmeiras para ter um rating alto, para ir num jogo desse da Libertadores. Você na segunda pré-venda fica fora. Segunda pré-venda fica fora? Você tá de brincadeira. Aí chega uma mensagem no teu WhatsApp: compra e venda ingresso. Tá de brincadeira? Eu queria falar um monte aqui. Não vou falar. Vou segurar, porque o jogo de amanhã é muito importante.
E tem uma questão do que o Boca está falando, que nesse caso de cambismo aí, a forma como o sistema hoje está feito, e eu não sei como é que eles vão resolver, aí não é meu trabalho, mas é um fato. A forma como o sistema está sendo feito agora, ele facilita para o cambista, porque aí é o que o Boca falou. Uma das coisas que entram no rating para definir pré-venda é assiduidade no estádio, né? Presença no estádio. Uhum. O cambista tira o ingresso todo jogo, o cambista compra ingresso todo jogo. Então, porra, o cambista vai estar lá em cima na lista de prioridades para comprar, se for usar como base essa questão de presença entre aspas, de retirada, vai, de ingresso, vamos dizer, de retirada no ingresso. Então, eu conversei com alguns torcedores, algumas torcedoras depois do que aconteceu, e assim, de fato, há muita possibilidade de, a forma como está sendo hoje, há muita possibilidade do pessoal tirar vantagem. Às vezes até
o cara nem precisa ser um cambista profissional, mas às vezes o cara compra um ou dois ingressos e revende ali no preço de bilheteria, pô, o cara já pagou o que é o avante dele, por exemplo, e sobrou uma grana ainda. Então, pô, é complicado, de fato é complicado. O Palmeiras pensou nessa mudança de sistema aí na gestão Gagliotti. Ela veio no momento ali, era para começar logo quando veio a pandemia, depois o Palmeiras não tinha essa presença toda de torcida por conta, obviamente, né, da pandemia que a gente viveu bem forte aí nos últimos 2 anos, mas tá errado, agora tá errado. Então o Palmeiras precisa corrigir de alguma forma e vamos ver o que eles vão decidir quanto a isso.
O Thiago Ferri, só para a gente agora de fato ir encerrando, o torcedor palmeirense anda meio ressabiado com questões financeiras por tudo que... Pô, o torcedor começou a acompanhar futebol ali entre 2000 até 2014, viu o Palmeiras em situações péssimas de rebaixamento e tudo mais. E nos últimos meses teve aquela história, aquelas notícias de que a Leila estava antecipando receita, que não sei o que, não sei o que. E hoje eu vi que você publicou, tá lá o seu nome assinadinho, que o Palmeiras já tem um superávit aí no ano. Então, informe o nosso ouvinte, o nosso eu ia falar telespectador, não, né? Nosso ouvinte, porque o cara só tá ouvindo, sobre esse superávit e tudo mais, para o torcedor ficar com a cabeça tranquila que o Palmeiras tem uma situação financeira estável, certo?
O Palmeiras fechou o balancete do mês de julho. O Palmeiras terminou o primeiro semestre com um déficit de 30 milhões de reais, só que já no mês de julho reverteu, teve um superávit de mais ou menos 68 milhões. Então o Palmeiras tem no ano agora, né, contando de janeiro a julho, um superávit de 37, quase 38 milhões de reais. Já era esperada essa recuperação no mês de julho, por quê? Por principalmente 3 negociações. Gabriel Verón para o Porto, Borja para o River Plate e Gabriel Jesus para o Arsenal. Do Gabriel Jesus, o Palmeiras tinha 5% de valor numa negociação, mais um pouco mais de 2% no mecanismo de solidariedade. O Borja, o Palmeiras ficou com metade do valor que o River Plate pagou para tirá-lo do Júnior Barranquilla. E o Verón, o Palmeiras vendeu para o Porto a sua parte ali por 8 milhões de euros. Então, com esses jogadores, o Palmeiras teve em negociações no mês de julho quase 88 milhões de reais. Então, o Palmeiras teve no mês de julho o seu mês com maior arrecadação, o mês com, aí consequentemente, maior superávit, e recuperou, já era uma previsão da diretoria, que no mês de julho recuperaria o déficit em que terminou o mês de o primeiro semestre. Palmeiras, de fato, antecipou receitas da Crefisa em 2 momentos, a do segundo semestre desse ano para fluxo de caixa e a do ano que vem para contratar o Lopes. O Palmeiras fez isso para conseguir viabilizar a negociação do Lopes. Não foi todo o valor do primeiro semestre do ano que vem, mas é uma parte do primeiro semestre do ano que vem do patrocínio com a Crefisa. Muito bem. Palmeiras tá quebrado? Não tá quebrado. O Palmeiras tá nadando em dinheiro? Também não tá nadando em dinheiro. O Palmeiras, a gente fala que o Palmeiras tem um problema sério de fluxo de caixa, tanto que antecipou receitas da Crefisa. O Palmeiras tem uma situação complicada e o Palmeiras... eles vão dizer que não, que mas assim, eu acho que o Palmeiras está dependendo muito nesse momento das metas esportivas. O Palmeiras teve receitas recordes no último ano por conta do desempenho em Libertadores, foram 2 premiações que caíram no mesmo ano. Eu conversei com um cofista, pelo menos, que me falou: se o Palmeiras não chegar pelo menos na final da Libertadores desse ano, pode ser um problema por conta das finanças. Mas, de fato, não está quebrado, não está devendo, não está com dívida com elenco, não é isso. Mas o Palmeiras tem algumas dificuldades e aí precisa de uma compensação, especialmente aí no ganho, no, na parte esportiva, e conseguiu algumas receitas já acima do esperado. O avante está acima do esperado. Quem quiser depois clicar na matéria, lá tem os números certinhos, mas o Palmeiras já arrecadou mais do que esperado com avante nesse ano, com bilheteria e vendas. O Palmeiras pensava em fazer 132 milhões de reais em vendas no ano. Até julho, já fez 164.
Por isso que eu gosto de fazer esse podcast aqui com vocês. É informação pura. O Thiago Ferri e o Emílio Bota o Boca, eles sabem absolutamente tudo do Palmeiras. Manda pergunta que os caras têm a resposta na ponta da língua. Meus amigos, acho que a gente falou de tudo, falou de
finanças. Essa do Ferri aí, puta, cara.
Foi grande.
Parabéns, amigos, de verdade.
Aulas cria.
Então, falamos de Brasileirão, que o Palmeiras está lá em cima e que assim continue. Tem amanhã Libertadores, falamos de superávit, falamos do avante, que como o Boca, a gente viu você não está assistindo o Boca, mas só pelo jeito que ele falou, você já vê que o torcedor do Palmeiras está com essa história bem engasgada, não é pouco engasgada, não. É bem engasgada, porque de fato é uma situação muito chata. Você paga para ter um direito e você não consegue usufruir dele. Mas enfim, amanhã teremos a nossa livecast, pod live. Acho que estaremos eu e o Emílio, que o Thiago Ferri vai ao jogo, vai ao Allianz, então eu e o Emílio e o Boca, quando ele sair lá do Allianz, feliz da vida, porque o Palmeiras, se tudo der certo, vai se classificar, entrará com a gente para bater um papo. Emílio Bota, muito obrigado, hein? Foi uma honra. Fazia tempo que acho que você não vinha aqui, né? Tava sumidão,
tô aí. Estive conversando com o Felipe Zito hoje pela manhã, ele falou que tá muito só nas férias dele, então, pessoal, vamos interagir com ele, @FelipeZito, perguntas que ele tá de férias, disponível para responder tudo aquilo que você tem dúvidas sobre o Palmeiras e outros clubes brasileiros aí, @FelipeZito, grande abraço.
Ele tá com tempo, valeu, hein, Ferri, valeu demais, tamo junto.
Valeu, pessoal, até a próxima, um abraço para todo mundo.
Boca, foi uma honra, e o seu recado final para nossos ouvintes?
Uma honra falar com vocês, cara, é bom demais participar desse podcast, receber as informações aqui, pô, o Ferri e o Bota, eles vêm com informações em tempo real, é muito bom saber dessas coisas, e eu queria mandar um abraço para duas pessoas que eu amo de coração, infelizmente elas não estão mais nesse plano, que são os meus avós. Então, um abraço pro seu Giovanni, um abraço pro seu Osvaldo, que saudade eu tenho de vocês. Vocês fazem o meu caráter. E um abraço para você também, que tem aquele vozão, amigo. Fiquem com Deus.
O Boca é demais, não tem como. Pô, eu fui aqui o Lucas Garbelotto, sou o Lucas Garbelotto na apresentação. Tive as companhias de Emílio Bota, Thiago Ferri e Leandro Boca, a nossa voz da torcida. Voltamos amanhã, logo, talvez pré-jogo, ainda não é certeza, mas pré e pós com certeza, para a nossa livecast, pod live, sei lá como vocês querem chamar isso, mas enfim, para a nossa resenha pós-jogo, assim que o juizão apitar lá no Allianz Parque, estaremos aqui. Esperamos que às 11h30, com classificação do Palmeiras, que não tem esse negócio de pênalti, que isso aí ninguém merece, tá bom? E aqui vai, hein? Dessa vez não tem ouvinte, então vou eu mesmo fazer o encerramento. Não, já sei quem vai fazer o encerramento, Emílio Bota. Acho que você nunca fez o nosso encerramento. Ó, você lembra? Você lê algo, você vai ter que lembrar. Deixa eu coloquei você na fogueira, hein? Ó, chutou Deivinho, subiu o Breno Lopes. Tá fácil, vai, tá fácil.
Do nada, deixa pra o cara você. Pegou, não foi combinado. Ó, Lucas
não quis foi pegar combinado.
O Emílio no pulo. Não curva. Não falou, agora faz aí, vai.
Caraca, vai, Emílio, é com você, Jorginho. Ó, você encerra, primeira vez, eu. É, acho que você nunca encerrou, primeira vez.
Vamos lá, então. Tudo na vida tem uma primeira vez. Então vamos lá. Chutou Deivinho, subiu Breno Lopes e partiu Zapata.
Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!